Reportagem especial. Na discussão que a Câmara dos Deputados promoveu sobre redução de danos, foi salientada uma característica desta abordagem: o tratamento humanizado para a dependência química e os transtornos mentais. No último capítulo da reportagem especial de Cláudio Ferreira sobre o tema, vamos ouvir quem foi beneficiado por esta humanização.
Profissionais que lidam diretamente com usuários de drogas e pessoas com doenças mentais se reuniram com deputados em um seminário na Câmara Federal para tratar da redução de danos. A abordagem terapêutica substitui a abstinência das drogas por outros métodos e sofre acusações de que estimularia o uso de entorpecentes. Em contrapartida, os defensores da redução de danos salientam o caráter humanista do tratamento. Leonardo Pinho, da Associação Brasileira de Saúde Mental, por exemplo, destaca o fato de a abordagem olhar para a pessoa em primeiro lugar. Para Juma Santos, profissional do sexo e moradora de rua, foi essa humanização que salvou sua vida. Integrante da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a moradora de Salvador contou no seminário que foi sempre julgada pela sociedade. Ao mesmo tempo que diziam que as drogas iriam matá-la, ninguém queria saber das dificuldades da sua vida.
O Estado ele me obriga a me colocar ou como uma mulher doente, isso a sociedade inteira já nos julga, ou como uma mulher pecadora, ou como uma marginal. E às vezes eu me colocava assim, né, de tantas pessoas dizer que eu era isso, e para me ser vista eu tinha que ser isso. Ou para a igreja me acolher, ou para o CAPS me acolher, ou para o sistema prisional me acolher, e foi bem o sistema que me acolheu mesmo.
Juma afirma que a redução de danos mudou essa perspectiva. Ela não era uma mulher doente, bandida ou pecadora, mas uma pessoa que poderia sair da invisibilidade e que não merecia morrer. Atualmente, ela participa do movimento em prol do reconhecimento dessa abordagem terapêutica no combate às drogas e aos transtornos mentais. A trajetória de Cleidson Bezerra, do coletivo da luta antimanicomial, não é muito diferente. Ex-morador de rua, relata que o trabalho, o encontro com a família e a volta aos estudos foram etapas importantes da recuperação do vício das drogas. Segundo ele, até a música clássica ajudou. Cleidson diz que teve uma experiência negativa em uma comunidade terapêutica. Teria sido obrigado a trabalhar na fazenda de um dos religiosos que comandava a instituição. Ele também critica a indústria farmacêutica, que deixaria os pacientes reféns dos medicamentos psicotrópicos. Mas elogia a atuação dos CAPS.
O CAPS funciona, o CAPS tem pessoas especializadas, entendeu? O CAPS acolhe a gente, o CAPS não discrimina, dependendo do sexo. O CAPS dá liberdade, você pode trabalhar, você pode frequentar o CAPS a hora que você quiser. O CAPS devolve a cidadania da gente.
Os CAPS de que falam Juma e Cleidson são Centros de Atenção Psicossocial. São unidades da rede pública de saúde com uma equipe multiprofissional para tratar de transtornos mentais e dependência química. Existem 6 modalidades de CAPS para municípios com pelo menos 15 mil, 70 mil e 150 mil habitantes. Também há tratamento específico para crianças e adolescentes. Alguns centros se chamam CAPS-AD, porque são especializados em álcool e outras drogas. Cleidson Bezerra lamenta que boa parte dessas estruturas estejam sendo desmontadas e diz que elas precisam ter apoio para, nas palavras dele, funcionar a todo vapor. Durante o seminário, muitos debatedores lamentaram iniciativas governamentais de desmonte a essa rede de apoio à saúde mental. Além dos CAPS, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, citou os Centros de Testagem e Aconselhamento, os CTAs, referência no tratamento de doenças sexualmente transmissíveis.
CTAs estão todos ameaçados e precarizados. Os CAPS, eles estão resistindo, porque a lógica que é punitivista e a lógica é retirar qualquer coisa que não signifique um aprisionamento, um encarceramento e uma negação humana.
Debatedores como Dayana Rosa, do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, sugeriram a ampliação dos serviços de cuidado sobre drogas.
A gente consegue transmitir para a sociedade que esse valor é importante para a gente, que acolher e não punir, como a Andrea falou, é o nosso objetivo enquanto legisladores, enquanto cidadãos de direito.
Se a aplicação da redução de danos é polêmica na sociedade, não seria diferente na Câmara dos Deputados, onde o tema não é consensual. O deputado Paulo Teixeira, do PT, foi autor da primeira lei sobre redução de danos no país, em 1998, no estado de São Paulo. Assim como outros participantes do seminário, ele contesta o que chama de guerra às drogas, promovida pelo governo federal, e defende a ampliação do movimento da redução de danos.
É isso que ajuda o povo, é isso que inclui, é isso que transforma, é isso que leva a complementar toda essa visão de um tratamento inclusivo do cidadão que, porventura, tem um abuso de drogas.
Já para o deputado Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, os princípios da redução de danos vão na contramão do que sugerem essas instituições para a recuperação de dependentes químicos.
No caso da redução de danos, se propõe doses menores da droga ou instrumentos de segurança para a pessoa usar a droga, não é a nossa visão, porque isso mantém a pessoa na dependência química. A nossa visão é a recuperação do dependente químico e a abordagem precisa e eficaz para que se convença aquele que está na rua usando crack, cocaína, maconha e outras drogas a optar livremente, voluntariamente, pela sua recuperação.
No debate promovido pela Câmara, os defensores da redução de danos fizeram ligações entre a existência das cracolândias e o crime organizado. Eles também lembraram que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo e que 62% das mulheres presas estão nas cadeias por conta do tráfico de drogas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A reportagem especial sobre redução de danos teve reportagem e produção de Cláudio Ferreira. Produção de João Paulo Florencio. Edição de Mônica Tati. Trabalhos técnicos de Marinho Magalhães. Você pode acompanhar esta série também pela internet. Acesse radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.